Fala galera, sejam muito bem-vindos de volta a mais um resumão. Agora a gente vai voltar de volta aos trilhos, né? Fazer os resumos de rodada como viemos fazendo antes da nossa pausa de inverno, nossas férias de final de ano.
Merecidas.
É, merecidíssimas aqui, a equipe do Trilhos Brasil trabalhando muito. Eu sou o Guilherme e me restou apenas com o César Costa no dia de hoje. Tudo bem, César?
É um dia triste, né? Aqui nos estúdios da Trilhos, somente eu, você. E o nosso querido tá na farra, né?
Pois é.
Jorge Carmo está em boas mãos, podemos dizer assim.
Tá no Rio de Janeiro enquanto gravamos esse podcast, esse episódio aqui pra vocês. Então, vocês querem falar de comprometimento? Jorge não está aqui, está nas praias do Leblon.
Será que ele tá negociando com uma emissora aí? Esportes perdeu o PVC.
É, pois é. Daqui a pouco volta tudo ao normal. Vamos começar aqui com a tabela, César?
Tabela, vamos. O líder, Liverpool, 61 pontos com um jogo a menos, já são 14 pontos do Manchester City, o segundo colocado com 47. Leicester, já bem consolidado ali no terceiro lugar, 45 pontos. Chelsea em quarto com 39. Na Europa League está o Manchester United com 34 pontos. E o nosso querido xodózinho da galera, Sheffield, com 32.
Um oferecimento do Tottenham, essa sexta colocação do Sheffield, né?
Tá fazendo uma força aí, né? Depois a gente vai falar sobre um possível...
Um reforço pro Tottenham.
Em décimo lugar, Arsenal com 28 pontos, né? Teve um problema ali no confronto direto com o Palace. E na zona de rebaixamento, Aston Villa 21, Bournemouth com 20 pontos e o Lanterninha Norwich com 14. Já dá pra dar adeus?
Cara, eu diria que sim. Mas eu imagino que eles voltam daqui duas temporadas.
Duas?
Imagino que a temporada que vem na Championship, eu imagino que eles consigam
consigam
acesso. É, que nem foi o Burnley, né? Que caiu e voltou depois.
Tipo o golfinho.
É, pois. Já acabou a graça do Norte, né? É. Acabou naquele 3-2 contra o City.
Foi divertido.
Foi bom enquanto durou, né? Vamos falar aqui de uns resultados rápidos, então, que a gente não vai se aprofundar muito. O Sheffield ganhou do West no primeiro jogo da rodada na sexta-feira, 1-0. O Wolves empatou com o Newcastle. O Newcastle é uma pedra no sapato do Wolves, né? Empataram os dois jogos 1-1, saindo atrás o Wolves.
Eu acho que a definição do Newcastle é essa. O time não é bom, mas é pedra de sapato de muita
Nossa,
gente,
Nossa, pois
né?
é um
absurdo. O Chelsea odeia jogar.
Chelsea odeia. A próxima rodada tem Chelsea e Newcastle, hein? Leicester perdeu do Southampton de virada em casa, por 2-1.
Preocupante.
Sequência chata dessa do Leicester, hein? Já perdeu muito jogo, perdeu muito ponto e perdeu a segunda colocação também pro City. Everton ganhou do Brighton 1-0, gol do Pombo, gol do Richarlison. E o Bournemouth de mal a pior, 3-0 em casa pro Watford.
Eu acho que perder pra esse Watford agora não é tão vexaminoso como era
há
6 rodadas atrás, né?
Mas era um confronto direto, né? Querendo ou não, estando em fases diferentes, em momentos diferentes, a colocação é parecida. E agora o Watford já saiu da zona de rebaixamento. Vamos falar aqui então do um jogo mais importante da rodada? Não mais importante, mas o
que chamou mais holofotes.
O que chega mais perto de ser um clássico. Tottenham e Liverpool jogaram em... Não é mais o White Hart Lane, né? O Tottenham Hotspur Stadium. 1-0 pro Liverpool. Foi um jogo clássico, né? De um time do Mourinho contra um time melhor. Tottenham se fechou num... grande parte do jogo não buscou tanto assim o gol. Mas assim, na reta final do segundo tempo, começou a atacar um pouco mais. Inclusive, terminou com mais chutes do que o Liverpool. Mas vamos falar de uns pontos aqui de discussão que foram interessantes. O Eriksen saiu muito vaiado quando o Lo Celso entrou no lugar dele.
Ele tá com o pé fora já do Tottenham, eu vi até...
Já tá fora, né? Agora tá começando a colocar o resto do corpo pra fora do corpo.
Ele até que teve algumas boas partidas com o Mourinho, mas eu acho que era só pra garantir que o nome dele ia continuar no mercado, assim. E eu vi rumores de 20 milhões de euros de transferência, isso é nada por ele.
É nada, mas... Tá em final de contrato, né? Melhor você fazer uma graninha, menor que seja, agora em janeiro, do que perder de graça lá em junho, né?
Quem fizer esse negócio vai sair muito bem, porque esse Eriksen que tá jogando agora não é o Eriksen que vai chegar no clube.
Exato,
eu tenho
exato.
Certeza absoluta.
O Eriksen que sabe jogar bola, que vai jogar bola quando tiver afim, ele é um...
É craque.
O Lo Celso entrou no lugar dele e perdeu um gol chato, né? Era pra ter feito aquele gol, era pra empatar.
A finalização não é o forte dele.
Exato.
Ele é um
nunca
cara
foi.
Criativo, eu não vou cobrar, porque assim... Tá sem o Kane, né? O cara que é pra finalizar essa bola é o Kane que não tá.
Mas então... ele mudou bastante a cara do time, deixou o time... Ele é muito ativo, né? Muito,
muito bom.
Muita energia,
muito
o bom Celso. O Tanganga, zagueiro da base do Tottenham, estreou também, estreou bem. Logo no primeiro lance assim, do jogo, o ataque do Liverpool, ele tirou uma bola de cima da linha.
Teve a bola na trave depois, era pra ter sido 1-0.
Exato, e não foi por causa dele, né? Aí depois ele que levou aquele drible do Firmino no lance do gol, mas não foi uma falha, não foi, ele não entregou o gol. Foi...
Mais mérito do Firmino do que...
É um pouco de falta de experiência também, mas você não pode cobrar muito de um cara que estava estreando na Premier League, estreando no time titular do Tottenham. Eu achei que fez uma bela estreia.
E o Firmino são acho que já 7 gols na Premier League, todos fora de casa. Não fez gol
em Anfield. Fez gol em Anfield ainda.
Impressionante, é o homem de atormentar as torcidas adversárias.
Eu falei, mencionei acho que no começo da... Não sei se foi na análise desse jogo, já esqueci, ou se foi no começo do episódio, mas o Mourinho tá cada vez voltando a ser o Mourinho de antigamente, né? No sentido negativo, não no sentido positivo.
O Mourinho que estava vindo a dar sinais a regredir como treinador.
Exato, o Mourinho daquela história do Park the Bus e etc, que virou tática do FIFA, né? Estacionar o busão. Tá voltando a ser esse cara, né?
E tem um cara livre no mercado, né? Que pode interessar muito ao Tottenham, que é um tal de Pochettino, né?
É, treinador bom de bola, né? O cara sabe das coisas.
Brincadeiras à parte, se fala muito isso dele agora no Barcelona, né? Que o Valverde já tá praticamente fora.
Uhum.
Mas ele provavelmente não vai pela...
Ligação dele com o Espanhol.
E o Liverpool chegou a uma marca interessante, né? Foi o time com o maior número de pontos, assim, nas top 5 ligas, em 21 jogos. Fez 61 pontos agora.
61 de 63 possíveis, né?
Um empate, 20 vitórias, é um absurdo.
É ridículo isso.
Os outros dois times que estavam na frente eram o Bayern do Guardiola, 13 e 14, tinha 59 pontos. E o City do Guardiola, da 17 e 18, também fez 59 pontos. Então, é Klopp e Guardiola.
A freguesia tá ficando cada vez maior aí.
É uma concorrência incrível, os dois. O que era Mourinho e Guardiola no Barcelona e Real é agora Klopp e Guardiola.
É Ferguson e Wenger também na Premier League, foi uma boa...
Os dois,
maiores, duelo aí.
Os dois maiores treinadores da atualidade estão ali brigando. E o City voltou agora a jogar só. Tarde demais.
Pois é. Indo pro outro lado de Londres agora, oposto ao Tottenham, o Arsenal enfrentou o Palace fora de casa. Saiu na frente com o gol da Aubameyang e assistência do Lacazette, né? Essa duplinha que gosta de jogar junto.
O Lacazette sai, tá jogando centroavante, o Alba vem na jogada. É a jogada manjada, né?
Pois é, as pessoas não conseguem marcar, né?
E aí o Alba entra na infiltração, ótimo passe do Lacazette, parecia ali um exímio 10.
Pois é, e o Lacazette, ele tá contribuindo muito sem marcar gols, mas uma marca possivelmente preocupante é que já é o quinto jogo sem fazer gols aí do centroavante francês. Tá descobrindo outras maneiras de ser efetivo, de contribuir para gols com assistências, mas especialmente agora que o Aubameyang não vai poder jogar o próximo jogo, o Lacazette vai precisar
meter a
dar
bola
um passinho para frente aí e começar a fazer gol, né? Que a torcida vai querer, vai cobrar. Nesse jogo, especificamente, a culpa do empate foi do Aubameyang, né? Fez o primeiro gol muito bem, golaço, etc. Mas aí deu aquela entrada feia no Maier.
Criminosa, nossa.
O Maier deu sorte que não prendeu exatamente o pé. Tipo, você vê ele entortando
a cena muito feia.
Muito feio, mas depois pelo menos volta pro lugar, né? Então a fratura assim não.
Saiu na hora do jogo.
Deve ter tido, mas ele foi substituído, vai ficar um tempinho fora aí com uma torção aí no tornozelo.
Eu fico pensando que dá. Eu lembro quando ele foi expulso, os jogadores do Arsenal começaram a cercar o árbitro.
Pois
o que
é,
será que eles falaram?
Uma coisa absurda, né? Não é possível. Até o Aubameyang...
Visou a bola.
O professor já vai se ensinar aqui da bola, né? Mas aí ele pediu desculpa no Instagram aí pro Mar, falou que espera que esteja tudo bem, sei lá o quê. Mas pedindo desculpa ou não, ele comprometeu o resultado, né?
E não só foi imprudente com o companheiro de equipe, como foi também com o companheiro de profissão, né?
Uh-huh.
Como também com a equipe
com
inteira,
a equipe,
né?
Dele.
Porque agora o Arsenal perde o Aubameyang, que é a principal... peça na parte ofensiva.
Pois é, eu falei que ia ficar sem o Aubameyang no próximo jogo, mas expulsão direta são 3 jogos de suspensão automática. Então,
por conduta violenta, né?
Exato. Então vai ser 3 joguinhos aí sem o maior artilheiro e o cara que tava salvando os últimos jogos do Arsenal, né?
Boa sorte aí.
Boa vai sorte, precisar. Arteta. E o Palace, por incrível que pareça, tá na frente do Arsenal na tabela, que é até esquisito falar isso, mas foi um confronto direto, né? Nessa parte da tabela que eles estavam, o Arsenal agora em décimo, como você falou, e o Palace em nono.
O décimo, décimo primeiro, décimo segundo, se não me engano, tem 28 pontos, os três. E o Arsenal, a briga do Arsenal agora é de meio de tabela.
Exato,
né?
Já é pra...
O Palace tá fazendo um campeonato perfeito. Se continuar assim até o final pro Palace, eles vão terminar satisfeitos. Se continuar assim até o fim pro Arsenal, vai ser horripilante.
Vai ser bem, bem triste.
Parabéns,
trágico,
Emery.
Essa temporada aí. O Emery conseguiu fazer uns estragos aí quase irreversíveis pra essa temporada do Arsenal. O Chelsea agora, continuando em Londres, jogou contra o Burnley em casa, em Stamford Bridge, ganhou de 3-0, uma vitória
tranquila,
vitória sólida, tranquila, sem grandes sustos. Os gols foram de Jorginho, Abraham e Hudson-Odoi. Esse gol do Hudson-Odoi indica que o Lampard, ele rodou um pouco mais o elenco. Eu critiquei isso no último episódio, que o Lampard estava fazendo poucas mudanças. Sempre era Jorginho, Kanté e Kovacic, as únicas trocas que ele fazia. Agora o Barkley jogou, já havia feito gol na Copa da Liga, se não me engano. ou na FA Cup, não lembro.
Também não sei.
É, mas foi um jogo de Copa que o Barkley entrou e fez gol. Agora o Hudson-Odoi começa e faz gol também. É, tá. O Reece James começou na lateral direita também, o Azpilicueta foi pra esquerda. E ambos deram assistência, né? Tá um time interessante, que tá usando os dois laterais, assim como o Pochettino fazia com o Tottenham e os três zagueiros.
Sim.
Como o Klopp gosta de fazer com o Robertson e Arnold. Então o Lampard tá se inspirando em treinadores que já tiveram sucesso na Premier League e tá conseguindo armar o esquema dele, né?
É muito importante, assim, isso que você falou de você ter... Se você tem três zagueiros, você precisa de alas que apoiem bem.
Uhum.
E eles apoiaram nesse jogo, só que aquela questão da inconsistência, né? A gente vê esse Chelsea 3-0, a gente já viu em outros momentos do campeonato. Mas o problema foi ter visto em outros momentos e não o tempo todo. O que acontece com o Chelsea? Na próxima rodada...
do Bournemouth.
Vai na próxima rodada. Não lembro agora de cabeça quem é o adversário do Chelsea na próxima rodada. Mas se for lá e perder de 2-0 jogando muito mal, não vou ficar surpreso. Porque é isso que tá fazendo o campeonato inteiro.
É o que tem sido nessa última sequência aí.
E como eu gosto de Jorginho batendo pênalti, hein? Goleiro de um lado,
o pulinho dele, né?
Ele gosta. Ele vai bem nessa.
Se desloca muito bem o goleiro.
Ele vai perder o pênalti na próxima rodada.
Agora que a gente fala... E já que estamos falando de gols, vamos falar de Tammy Abraham, porque ele fez o 13º gol na temporada agora, está empatado com o Agüero. É, o Aubameyang e o Rashford Wings tem 14 e o Vardy tem 17, então são os únicos que têm mais gols que o Abraham no campeonato até agora. Com esses números, você acha que ele merece a titularidade da seleção enquanto o Kane estiver machucado, estiver fora? Que vai ter data FIFA aí, vai ter uns amistosos, mas é pré-Euro 2020, né? Tá chegando.
Eu acho que assim, dos centroavantes ingleses, podemos dizer assim, ele é o que está sendo mais prolífero na frente do gol, o cara que está tendo maior, como pode dizer, efetividade.
Uhum.
O Vardy é melhor que ele. Pra mim, o Vardy é melhor. Mas
está aposentado da seleção.
Mas aí ele tem todo esse conflito aí, nunca se sabe quando volta, né? E não tem porquê, né? Ele é o melhor jogador inglês, eu acho que nessa função de centroavante. Ele não faz as mesmas coisas que o Kane, eu acho o Kane um jogador bem mais completo que ele. Mas por que não, né? Vai que dá certo?
Então,
sem amistoso?
Exato. E o Abraham é o cara, tipo, centroavante inglês com as características mais parecidas do Kane. É um cara que não é tão rápido, é um cara alto, que consegue fazer bem o pivô, faz gols de cabeça, etc. Mas tem as outras opções. O Vardy, como a gente já falou, tá aposentado da seleção, então consideremos ele fora. Tem o Ings, que é um estilo bem parecido com o Vardy, né? Ele corre muito, enche o saco da defesa e faz gols muito rápido. Tem o Rashford também, que é meio esse esquema também, mas tem jogado muito na ponta. Então você iria com o Abraham mesmo? Você deslocaria o Rashford pro centro, considerando Sterling e Sancho titulares nas pontas? Iria com o Ings, tá correndo por fora aí, um cara diferente?
Ings, eu acho que ele tá...
É fase só?
Então, ele tá no momento que o Southampton precisa muito dele, ele tá numa ótima fase, e assim, se você botasse o Ings no Liverpool, ele não ia jogar, entendeu? Eu acho que ele tá num momento muito bom pro time dele. O Southampton tá num time bom, isso potencializa ele. E ou ele joga ou o Southampton não ganha, entendeu? Então,
se for depender do Shane Long pra fazer gol, meu amigo.
Esse é o problema, é uma dependência de, sei lá, que nem o William Potker foi uma vez na Ponte Preta que salvou. Não dá pra falar em William Potker na seleção brasileira, devido às proporções, assim. Espero que ninguém vai falar que eu falei que o William Potker é do mesmo nível que o Ings, né? Aí já é pra acabar minha carreira. Mas enfim, eu acho que o Ings não tem a mesma qualidade do Abraham e do Rashford, e o Rashford eu não vejo fazendo essa função. Acho que o importante sempre num time é você manter a estrutura. Se você não vai jogar com o Kane, tente jogar com alguém parecido com ele. Você não vai jogar com o Firmino, você trouxe o Minamino que faz a função parecida. Que nem eu acho o Abraham e o Rashford. O Rashford pra mim é um excelente jogador, mas não vai fazer a função do Kane.
Não,
e
nove, né?
Se isso for impactar na estrutura do time, eu não faria mudança.
Exato. Eu fico com você, eu tô com o Abraham nessa vaga que tá aberta agora enquanto o Kane estiver machucado. Mas eu levaria o Ings caso o Vardy não volte da aposentadoria. Eu acho que ele vai querer voltar também. Mas pra ter uma alternativa, né? Uma coisa diferente. Pra jogar com dois centroavantes também. Um cara mais preso e um outro que fica correndo em volta dele. Eu levaria o Ings até pela boa fase, né? Já que falamos um pouco do Rashford, vamos falar da partida dele pelo United. Fez dois gols na vitória de 4-0 em cima do Norwich. Os outros gols foram do Martial e do Greenwood.
Mas o gol do Marcel foi muito engraçado, foi uma jogada ensaiada ali de escanteio.
Uhum.
O time inteiro do United fora da área, na hora do cruzamento vem todo mundo, e o cara que faz o gol é o único cara que tava na área. Ou seja, tinham seis jogadores do Norte.
Que era mais
Norte,
fácil de você marcar já, né?
Tinha seis jogadores do Norte marcando um jogador, e eles levaram o gol dele. Impressionante. eu não sei, acho que é mais uma fase, assim.
E essa bola, o cruzamento foi do Mato, uma belíssima bola na cabeça do Marcel, uma bela cabeçada também, que não é muito a característica dele.
Não.
Mas vamos falar um pouco do Mata, porque ele jogou no lado direito do ataque, né? Jogou na meia direita, assim, puxando pro meio do jeito que ele gosta.
Ele é ia bem no Chelsea, no Valencia.
É. E fez uma partidaça, né? Deu duas assistências além dessa pro Marcelo. Ele deu um passe pro Rashford. E é um time, o United. A gente foi detectar os problemas do United em posições. E pra mim, eu disse que era o. Essa meia atacância, digamos. É. O camisa 10. Tá faltando meia atacante de nome, né? O enganche. E é um time que tá sofrendo muito com isso. E o Mata é um meio atacante, né? De natureza. Ele jogou esse jogo na direita, mas puxando muito pro meio. Então, o quão importante é essa atuação dele, boa, com duas assistências, em um time que tá precisando de um cara assim, com um passe mais qualificado?
Ele teve uma atuação muito boa num jogo muito tranquilo. Uhum. É isso que me preocupa. Ele não tá tendo boas atuações nos jogos mais difíceis, assim. Quem tá aparecendo sempre é o Rashford, é o James, é o ataque, o Martial. Uhum. Esses caras estão puxando a bronca aí pra jogar lá na frente. Então não me inspira muita confiança pelo fato de ter sido contra o Norte. Uhum. Ele pode ir na próxima rodada calar minha boca, jogar muito então, o resto do campeonato.
Na próxima rodada eu colocaria o Mata no meio e voltaria com o James pra ver o que dá. Tem um James e Rashford nas pontas, é muita velocidade, tem um cara mais cadencia o jogo, sabe, controlar o...
Joga muita bola,
o
né?
O tempo da... Pode de dar o ritmo da partida, o Mata no meio acho que seria interessante. Enquanto o Bruno Fernandes não chega, né? Se ele for chegar, a negociação tá acontecendo aí pelo segundo várias fontes na Inglaterra. E seria uma puta contratação, né?
Quando eu vi Sporting Porto, o Porto ganhou 2-1 só de camisa, porque o Sporting jogou muito a partida inteira, e a partida que o Bruno Fernandes fez, o jeito que ele toca na bola, domina ela, finaliza, ele é
visivelmente diferenciado.
É um jogador muito acima do campeonato português ali. O time dele perdeu, mas o time dele amassou, e muito porque a bola passava sempre no pé dele. Muita bola.
Exato. E o Bruno Fernandes, ele acrescentaria muita coisa nesse time do United. E eu acho que seria muito bom para um time do tamanho do United ter um camisa 10 titular como o Bruno Fernandes e poder se dar o luxo de ter o Mata como reserva. Porque o Mata, tudo bem que não é o mesmo jogador de 2013, 2012, assim, 11, que era aquele jogador do... Foi jogador do ano duas vezes seguidas no Chelsea. Mas ainda assim, tem muita qualidade. A gente viu esse jogo. Ainda tudo bem que foi contra o Norte, mas continua sendo o Mata, exatamente. Então, se esse negócio se concretizar do Bruno Fernandes, eu vejo o United subindo um pouco de nível. Sobe. Eu vejo ele elevando o nível do United porque ele vai preencher uma lacuna muito importante no
você
United.
Você não vai comparar o Bruno Fernandes com o Andreas.
Vamos fechar aqui o episódio, então, falando do Aston Villa e Manchester City, esse atropelo que foi no time do Guardiola. Mahrez fez uma partidaça, dois golaços.
Temos um deus em Manchester, né?
Pois é. E aí o destaque do jogo vai pro Agüero. Fez um hat-trick. Fala aí do Agüero, sei que tem os números aí do
Agüero,
do
né?
Do Agüero na Premier League.
Tudo de cabeça, né? Porque o ouvinte não sabe, mas eu tenho um caderninho. Eu sempre faço anotações dos jogos, mas em todos os programas eu esqueço. Então,
nunca traz o caderno, nunca vi esse caderno na minha vida. Você não achar que é lenda urbana isso aí.
É treino de memória. O Agüero acabou de passar o Alan Shearer em número de hat-tricks, se tornou o jogador com o maior número de hat-tricks na história da Premier League. E,
muitos jogos a menos, né?
É isso que eu ia mencionar, mais de 100 jogos a menos. Eu acho que até que muito mais. Talvez seja algo em torno de 170, né? O caderninho faz falta essas horas. E se tornou maior artilheiro estrangeiro. Passou um tal de Henry aí.
Não sei se já ouviram falar.
Quem é? Os Enzos aí podem pesquisar um pouco. É um jogador que jogou um pouquinho a bola.
Vamos deixar registrado também que o Drinkwater fez a estreia dele pelo Aston Villa. Ele passou a primeira metade da temporada no Burnley por empréstimo. Não jogou muito frequentemente, tanto até que cancelaram o empréstimo dele, ele foi pro Villa. Estreia dele, entregou dois gols logo de cara, assim. Ele tava visivelmente fora de ritmo, parecia que ele não jogava bola fazia uns 3 anos.
É um ótimo criador pro City, né? Quem diria?
Do pois é. Ele deu mais assistência do que o De Bruyne nesse jogo, você tem noção. E a gente falou assim do Agüero, mas dá destaque primeiro pra assistência do De Bruyne e pro jogo do Mahrez também. Ele jogou muita bola, fez dois gols, deu uma assistência ainda, fez vários dribles também. Foi uma partida típica do Mahrez ali na ponta direita, ensaboando todos os zagueiros e os laterais aí do Aston Villa. Fez uma partidaça.
O que ele tá sendo essa temporada é mais ou menos o que tá sendo o Bernardo Silva na última. Assim. São dois jogadores de qualidade muito semelhante e fazem funções semelhantes, que é jogar na direita, usar técnica, habilidade e inteligência pra vir pra dentro. E estão fazendo muitos gols. Quer dizer, o Mahrez tá fazendo agora, o Bernardo Silva fez mais na temporada passada.
O Bernardo Silva virou um pouco mais de meia do que um atacante, né? Então...
Só que aí tem uma tese que eu quero defender aqui, que eu acho a defesa para uma liga muito mais importante que um ataque. O City tem 12
corridos, você diz, né?
Isso. 12 pontos, 12 pontos não. O Liverpool tem mais de 12 pontos, assim, ó, bastante. Mas tem 12 gols a mais que o Liverpool, só que a defesa do Liverpool é infinitamente melhor que todas da Premier. Uhum. Nenhuma defesa chega tão perto da do Liverpool. E as outras três melhores defesas são Leicester, Palace e Sheffield. São as três surpresas. São os times que a gente dá mais destaque fora do eixo ali. É. Então, as defesas boas estão trazendo boas campanhas. E a melhor defesa é o líder do campeonato com a melhor campanha da história da Premier League. Então...
Uhum. E só para deixar registrado também que o Guardiola jogou com o Agüero e Jesus juntos, né? O Jesus um pouco mais deslocado para a ponta, que é a função que ele diz gostar mais de fazer. E é uma função que torna o City um pouco mais ofensivo, porque por mais que o Sterling seja melhor, ele precisa descansar em primeiro lugar. Mas ele é um cara que ele não é tão... Ele tem atuado como um finalizador, ele sempre termina as jogadas, tipo, fazendo aqueles golzinhos de 5 metros no segundo pau. Mas ele não é um atacante, assim.
Não, né? O Gabriel não, Jesus. Funções diferentes.
Exato. Vamos então falar os nossos craques e vacilões da rodada aqui. Eu não sei se a gente vai entrar em consenso ou não em algum deles. Mas como somos nós dois hoje, a gente não precisa de consenso, a gente pode dar cada um falar o seu.
Abraço, Jorge.
Eu citei isso, deve ter ficado claro no meu discurso no jogo do City, porque o Agüero, ele roubou as manchetes pelo hat-trick, por ter passado o Shearer, ter passado o Henry, foi realmente, passou muita coisa, foi impressionante o tanto de recorde que ele quebrou com um jogo só. Mas eu vou dar o craque da rodada pro Mahrez, porque, não sei, ele fez uma performance um pouco mais completa do que o Agüero, ele fez os dois gols, deu uma assistência.
Se o seu não foi, o meu vai ser, porque não dá pra tirar ele dessa briga. Falar do Agüero é chover numa olhada, assim... É.
Agora a nossa parte favorita, vacilão na rodada. César, pode começar.
Vou vacilão? Dar você. Eu achei imperdoável a entrada de Aubameyang por tudo que a gente já mencionou aqui. Ele quase comprometeu ali o Maier, podia acabar com a temporada dele, como acabaram com a do Wesley. E ele foi muito imprudente com o Arsenal e com o Maier. Né? Então aí fica aí a bronca.
É, eu concordo muito com a sua nomeação ao vacilão da rodada, mas eu vou dar um pouco de diversidade aqui, eu vou de Drinkwater. Como eu falei, estreia dele pelo Aston Villa, deu mais assistência que o De Bruyne no jogo, entregou dois gols pro City, e ele precisa comer muito arroz e feijão para voltar a ser o jogador que ele era no Leicester. Mas é isso aí, vamos encerrar agora nosso episódio, nosso 12º episódio do nosso resumão. A gente fez um especial na semana passada, voltamos a programação normal agora nessa terça-feira que vocês vão estar ouvindo hoje, a gente está gravando na segunda. Vocês podem escutar a gente no Spotify, no Anchor e na Apple. A gente decidiu tirar nosso podcast do Deezer. Os episódios antigos ainda vão continuar lá no catálogo, mas pouquíssima audiência no Deezer, pouca gente usa o Deezer.
Complicado, né? Aí então, a gente faz um apelo aí, você ouve no Deezer?
Se você ouve no Deezer, vamos criar uma hashtag no Twitter, se vocês quiserem subir a hashtag pra gente saber se você ouve no Deezer ou não. Manda mensagem no direct também pro Instagram. Aproveita e siga o nosso trabalho lá, que a gente posta umas fotinhas, posta informação. Anuncie o nosso podcast também com link direto pro Spotify. E Deezers da vida? Se manifestem, se vocês estiverem por aí, falem com a gente, que a gente deixa no Deezer e continua colocando lá. Estaremos de volta na semana que vem. Esperamos que o festeiro Jorge do Carmo estará de volta com a gente na terça-feira que vem. Mas por enquanto é isso. Eu fui o Guilherme Mirra, esse aqui é o César Costa. E um abraço.
Falou.